Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Início de mais uma emissão da Terra Pura na Rádio Zero, na Rume de Braga, na RUC de Coimbra, na Miróbriga de Santiago de Cacém, na Vida de Arruda dos Vinhos, na Cova da Beira do Fundão, na Solar de Albufeira, na Grovalização. O início desta emissão hoje com Os Velhos. Os Velhos, que é um projeto de Francisco Xavier, Zé Preguiça, Sebastião e Lucas, um jovem quarteto lisboeta que responde por este curioso nome, Os Velhos, um projeto saído da segunda fornada da Amor Fúria, a companhia de discos do Campo Grande, que reforça o contingente que resgata o orgulho de fazer rock and roll português, lisboeta, a olhar para as boas referências que vão aparecendo no retrovisor dos anos 80 e 90. Os Velhos acabaram de editar o seu primeiro longa duração, que apresenta 10 canções frescas e tão luminosas quanto o sítio onde foram criadas, a cidade de Lisboa. Durante esta hora vamos então conversar com o mítico baterista Lucas deste quarteto Os Velhos.
Sejam no meu
Olá Pedro, porque é que um grupo novo de malta de 20 e tal anos, 30, se intitula dos velhos? Isto será aquilo que tocam, apesar de o vosso som ser atual, tem referências um pouco saudosistas de algum bom punk rock feito nos anos 80?
Não tem referências de facto antigas, tal como tem algumas mais recentes. Não lhes chamaria saudosistas, na medida em que não somos uma banda saudosista, mas o nome Os Velhos é um nome que nós considerámos que continha em si um qualquer imaginário um pouco indescritível, porque se nós conseguíssemos descrever explicaríamos o nome, mas contém um imaginário que tem que ver com muitas coisas. O próprio som da palavra é importante, mas também essa ideia de, se calhar, fazermos as coisas de uma forma particular e que nós relacionamos, de certa forma, com as coisas antigas, uma maneira antiga de fazer as coisas, de olhar para as coisas. De qualquer das formas, o nome, isto é uma reflexão pós-acontecimento, porque o nome foi-nos sugerido por uma tia minha que a próxima da coisa e que achou divertido o nome e sugeriu o nome. E nós roubámo-lo, ficámos com ele.
Não só o vosso nome, como também o trabalho gráfico da capa do vosso disco também está ligado um pouco à Amor-Fúria. Isto é, se vocês não tivessem ligados à Amor-Fúria, o conceito da vossa banda seria diferente?
Nós já existimos enquanto Os Velhos antes de estarmos ligados à Amor-Fúria. E de certa forma, essa visão, essa interpretação que estava a fazer, eu diria que é um pouco coincidência, porque de facto nós seríamos, posso dizê-lo quase com certeza, aquilo que saiu seria aquilo, quer estivesse na Amor-Fúria, quer não estivesse. E aí a editora, a Amor-Fúria neste caso, funciona como uma editora nos termos um pouco clássicos, que são a editora que edita os discos dos artistas e que lhes oferece total liberdade, etc. No entanto, é uma editora que, sim, evoca um imaginário muito forte e concreto e não se mantém muito neutra, como se calhar outras editoras se mantêm, como se fosse uma bandeira branca, não.
Mas parece-me que as bandas partilham, digamos, um imaginário que se complementa umas às outras. Os Golpes, muito localizados com o universo nacionalista, no bom sentido, não estou a dizer de extrema-direita, mas aquilo que os Heróis do Mar exaltavam em tempos. O projeto Verão Azul, que evoca muito também, através de sons eletrónicos, mas... É inevitável que nós não nos lembremos de uma série que dava espanhola, que era exatamente o Verão Azul. Tudo evoca muito, projetos que evocam muito o passado. Até mesmo, não sei se os Capitães da Areia estão atualmente ligados ou não à Amor-Fúria, mas estão a gravar um disco. Mas também evoca muito a presente, com um som atual, mas também evoca passado, com o início da aproximação das bandas ocidentais à África. Todas as bandas têm um misto de presente e passado, não é?
Mas isso é uma coisa que eu acho que é...
Está a acontecer em todo lado, não é?
E é relativamente natural, porque nós... E aí também o nome Os Velhos aparece com alguma ironia mais uma vez. Nós podemos tentar construir um futuro, não é? Mas as nossas bases, os nossos pilares estão sempre ancorados naquilo que nós vivemos e naquilo que nós vimos. E pronto, aí sim acabamos mais uma vez por, eu acho que, acrescentar um ponto no nome Os Velhos, que é, não é possível estarmos a fazer uma coisa sem estarmos bem ancorados a várias coisas, que é ao sítio a que pertencemos, ao tempo a que pertencemos e ao tempo que nós vivemos e a coisas que já aconteceram. As coisas constroem-se a partir de outras coisas, de uma forma mais ou menos clara. Nesses casos, eu diria que são quase citações, às vezes, são muito reconhecíveis os sons e onde é que os sons foram. Os imaginários são muito reconhecíveis.
Consideras esta inversão de valores em maior parte das bandas, de deixarem de cantar quase todas em inglês para passarem quase todas a cantar em português?
E, em relação a esse tema, eu e a banda em geral, nós só temos 22 anos e, portanto, para mim, mais particularmente, os anos 90 são assim uma coisa um bocadinho nebulosa, não é? Não estou assim, não sei assim tão bem de que bandas é que estou a falar em Portugal. Que essa mudança existe é um facto. Não, eu já, quando me propus a fazer música, já era perfeitamente natural para mim que eu ia fazer em português. Era o que fazia sentido. Por razões muito simples, que é a língua, que se eu quero dizer alguma coisa, eu vou fazê-lo na língua que eu de facto domino e na qual eu domino todos os significados das palavras e, portanto, que eu uso a palavra da maneira mais certeira. Aquela é a palavra que eu queria mesmo usar. E uma vez que, para nós, nos velhos, as palavras são muito importantes, isto era uma premissa óbvia, nem sequer se pôs em causa. Só se começou a pensar sobre isso a posteriori, em conversas deste género, em que nos era perguntado isso e nós dizíamos, pronto, mas nós nunca pensámos outra coisa.
Para nós até mesmo o vosso tipo de letras, não é? Onde Lisboa está muito presente, seja o seu, seria completamente difícil, ou não faria sentido uma banda a escrever em inglês e a pensar no Rússio, no Cais das Colunas, no Elétrico português, não é? No 28, seria um bocado complicado, não é?
Era uma exportação pornográfica do imaginário Lisboa.
Não era autêntico, não é? Não é, não é, não
é... A nós, não, de facto, não fazia sentido. E, portanto, para nós aparecermos, já com uma noção clara destas coisas, é porque mudou alguma coisa, creio eu, não é? Porque nos anos 90, se não havia muita gente a pensar assim, era por alguma razão. O que é que aconteceu? Não sei, acho que começa...
Mas a vossa banda ainda me lembra um pouco algumas das bandas que habitavam o universo do Rock Rendezvous durante os anos 80, durante os concursos de música moderna, onde havia algumas bandas a cantar em inglês, mas também havia muitas bandas a cantar em português. Era o tempo, por exemplo, do Sétima Legião. O vosso vocalista faz-me lembrar um pouco a maneira de cantar do Pedro do Sétima Legião, sobretudo no primeiro disco, Um Deus Desconhecido. Era o tempo de muitas outras bandas, também daquele rock cru, imediato, mas explosivo. E eu gostava, eu por vezes imagino-vos a teletransportar-vos para esse ambiente de há 20 anos atrás, mas vocês não viveram isto, mas não têm curiosidade em ver como é que era como é que eram as bandas naquele tempo, em ouvir, em tentar ver vídeos que por aí, por acaso, ainda existam?
Os anos 80, claramente.
Porque vocês estão mais localizados nos anos 90, não é? Sobretudo.
Eu nasci em 87, por isso. Mas os anos 80 existe, obviamente, enorme curiosidade da nossa parte. Até porque acho que foi um período riquíssimo. E, quer dizer, eu, por exemplo, tenho... Mas acho que todos. Temos grande fascínio pelo António Variações, que apesar de não ter muito que ver com a forma na qual nós estamos a trabalhar, com o rock ou com este tipo de rock, é uma personagem que eu acho que é marcante na cultura pop portuguesa de sempre. Se calhar, e ainda por cima é muito português, e é isto que é interessante, porque o Variações aparece como havia estrelas pop ou figuras pop ou ícones pop em todo o mundo. E ele tem algumas coisas formais daquilo que acontecia nos anos 80 na Europa e nos Estados Unidos, mas é completamente português. Isto é muito interessante. Ele seria um velho, porque ele foi buscar coisas que estavam a ser feitas noutros sítios.
Um velho moderno. Por um lado ia buscar referências da nossa cultura e do Minho Profundo, e por outro lado fazia um synth pop que poderiam estar a fazer os clássicos Nouveau ou os Duran Duran.
Exato, e ele não se livrava, com certeza, nem conseguia, nem era o seu objetivo livrar-se daquilo, das suas raízes e do sítio onde nasceu e da sua língua também.
Quem quer uma cara linda?
baixo vossas também me fazem lembrar muito o Joy Division, sobretudo o tema Transmission. Claro que as guitarras, escuso dizer, que me faz lembrar os primeiros discos do Sonic Youth, mas isto também é um lugar comum porque existem imensas bandas a fazer aquele tipo de som que na altura o Sonic Youth faziam. Acaba por não ser referência, mas eu ouço o vosso som e localizo-me muito no final dos anos 80.
E Pixies também, há coisas que fazem lembrar. E isso é curioso porque muitas vezes não são, para nós não é claro, só é claro quando depois alguém nos diz, olha, isto faz-me lembrar isto, e eu digo, epá, a mim também me faz lembrar, mas eu nem sequer, e não sei se é porque já ouvimos muita coisa de facto, e essas bandas, nós ouvimos muito Sonic Youth, agora quando estávamos a gravar o disco ou quando estávamos a compor as canções, não ouvimos e não era a nossa intenção, agora faz aí uma malha à...
Mas como é que é esse processo vosso de desenvolvimento de cultura musical, portanto, pessoal que nasceu nos anos 90 e que entretanto cresce em 2000, no início do ano 2000, entre 2000 e 2010 e começa a olhar para a história da música pop e começa a descobrir discos dos anos 80 e se calhar para trás também, 70, 60, como é que vocês foram desenvolvendo essa vossa cultura musical?
Nós não somos maníacos de ouvir muitos discos, acho que posso dizer isto por todos. Ouvimos, encontramos coisas que são boas e que gostamos e ouvimos, tentamos ouvir em profundidade aquela coisa de não ir a tudo, mas ir ao melhor, porque não, quer dizer, aos olhos de uma pessoa eu creio que não há assim tantos discos fantásticos.
Mas tem referências de críticos, de pessoas que vos aconselham, epá, ouçam este e este e este disco.
São amigos e nós vamos descobrindo e vamos mostrando-nos aos outros. Quer dizer, quando alguém descobriu há anos, nós já somos amigos há muito tempo, antes de haver velhos e tudo, quando alguém descobriu os Velvet Underground, mostrou aos outros e todos ouvimos Velvet Underground e é uma referência importante quando alguém descobriu da band, ou quando alguém descobriu também por outro lado alguns fadistas, ou quando alguém descobriu pronto, e isto depois vai marcando porque depois há uns que gostam mais disto, há outros que gostam mais daquilo, mas quando aparece a altura de surgirem propostas para linhas de qualquer coisa, as referências não são completamente diretas, não dizemos vamos fazer uma coisa assim ou assado, ou aquele ou aquele. Mas eu acho que está lá dentro e por isso é que quando nos perguntam que música é que fazemos, ou, acho que o mais acertado é dizer fazemos música de um imaginário do rock e de Portugal ou de Lisboa, porque acho que está aqui muita coisa dentro que nem é assim tão identificável quanto isso, mas ouvimos de facto muita música, muitas coisas diferentes. Pessoalmente, assim, individualmente, eu, por exemplo, ouço muita música que não é assim muito velhos, ou que não está dentro desta coisa do rock, porque gosto muito de música pop de outro género, mas que eu acho que também contamina de uma forma qualquer.
We'll be right back. sem domínio, sem querer dormir. O tempo das palavras, 20 primaveras, corram as panteras. Amanhã não cais, então já somos animais. Eu sou do escuro, 3 da madrugada, amor, assentiria sem temor. E é tão claro, tudo é claro.
Vocês é importante, quando escrevem as vossas músicas, é importante terem as referências da cidade onde habitam. Daí Lisboa ser muito... haver muitos polaroides sobre Lisboa. Acreditam que se vivessem no Porto, haveria muitos polaroides sobre a cidade do Porto, conforme há algumas bandas que, do Porto, que são muito portuenses, não digo portistas, mas portuenses. Vocês são muito lisboetas.
Sim, porque somos os quatro de Lisboa e isso salta muito nas nossas canções, porque as canções falam sobre aquilo que nos preocupa e sobre aquilo que nós vivemos. São assim um bocadinho diretas nesse aspecto, que é aquilo que aparece nas canções, mesmo o instrumental, é muito resultado do tempo e do espaço em que nós estamos, e nós somos de Lisboa. E é natural que, se há uma imagem qualquer ou se há uma ideia qualquer na canção, ela seja do sítio que nós conhecemos de facto. Não vamos falar de Miami se não conhecemos Miami, ou se o imaginário em que nós estamos inseridos naquela canção não é o de Miami. E é recorrente ser o de Lisboa, porque como são canções, apesar de tudo, bastante... Sim, acho que posso ter bastante sinceras. Como são canções bastante...
Como o vosso amor que é sincero, não é?
Como são canções bastante sinceras, falam exatamente das pessoas que estão e do mundo em que elas vivem, como nós vivemos aqui.
O vosso som é muito direto. Temas curtos, rápidos, abrasivos, para... Enfim, também dançáveis. 3, 4 minutos. Entretanto, há um tema que acaba o vosso disco, que é o Maria.
Maria Diz,
que tem 9 minutos e tal. Lá está, e nós voltamos também à estética do, não só do Sonic Youth, como também aquele rock progressivo, tipo Godspeed, Black Emperor. Enfim, mas porque é que tem um tema destes de 9 minutos e tal, onde podem explorar explosões sónicas num disco, sobretudo canções rápidas, diretas, dançáveis.
Os extremos são interessantes, não é? Essa coisa de uma música ter 2 minutos e 30 e não dar para mais, porque era tão rápida e era tocada com tanta força que aos 2 minutos e 30 foi assim uma explosão. Interessa-nos da mesma maneira que os 10 minutos de aquela coisa de embolia, de estar ali de volta daquilo e de entrar naquele universo e ter tempo para isso. Interessam-nos as duas coisas, e é um disco que vai de uma à outra nessa essa coisa de uma grande parede de guitarras e a empurrar as pessoas. E por outro lado, quando o disco acaba, a última música que foi gravada, depois de uma fase muito especial, esta coisa de gravar o disco e de viver todos juntos para Évora e tal, há uma última canção que tem que ser gravada para o disco, que é a Maria Diz. E é o fim do processo. E é o fim do processo e cria-se uma coisa bastante...
Já é uma gravação em tom celebratório.
É isso, eu ia dizer, como se fosse uma celebração. É de facto das canções que nós mais gostamos. E aqueles 5 minutos finais de instrumental é quando a coisa se descontrola, quando deixa de haver aquela matriz por trás, que é a matriz da canção, a coisa descontrola-se e nós, de facto, na gravação, não sabíamos até onde é que aquilo ia, porque não estava combinado. O que ia acontecer ali era baixo e bateria, mantém o tempo e mantém.
Foi um spirit jam.
Foi, sim, completamente. Havia depois uma malha no fim, que entra do preguiça, que era a malha que empolava tudo lá em cima, aguentava até a canção acabar. Agora há ali 3 minutos que são... Eu acho que celebração é uma palavra boa. é libertação e às vezes é só de energia. É, o Francisco, por exemplo, nessa gravação, a gravação que está mesmo no disco, partiu uma corda durante esse take, essa parte final. Há um descontrolo qualquer, que é um descontrolo, apesar de tudo controlado, porque mantém o tempo e a melodia e tal, mas há um descontrolo qualquer que interessa.
Isto é também, isso. Toda a música é feita também, um bocado de tensão e relaxamento, não é?
Sim. Não é nada de novo, não, aquilo que estavas a dizer de ser uma forma um pouco concerto, não é nada de novo. As bandas que já falámos aqui, quer o Joy Division, quer os Velvet Underground, têm daquilo, se calhar, fizemo-lo de uma maneira diferente, que é a nossa.
Uhum. Agora, o facto de terem gravado o disco numa casa e não em estúdio, e gravaram os quatro ao mesmo tempo, os takes não iam gravando instrumento a instrumento.
Se um falhava, falhavam todos.
E a gravação abaixo e começavam de novo. O que é que vocês ganharam com isso?
Ganha-se, eu acho que ganhámos muitas coisas. Logo do ponto de vista, logo na ideia da coisa, a banda saber que está a tocar uns com os outros naquela sala, e para nós é muito importante. Não faria muito sentido para mim estar a gravar baterias sozinho e ter a banda toda do outro lado. Isto logo na ideia é uma coisa que foi para nós importante. Mas depois, se formos falar do som, é um facto que aquilo soa a uma banda a tocar e todos ao mesmo tempo. E acho que não é só por eu saber que aquilo se passou daquela forma. Acho que tem a ver com o meu som entrar no microfone do outro, da guitarra, o guitarra entrar no meu microfone, aquilo ser tudo uma grande massa. E a massa eu acho que passa para o lado de cá. Era de facto uma intenção que passasse uma grande massa, uma grande massa sonora, e não aquela definição máxima de esta é a guitarra daquele, passasse tudo ao mesmo tempo, uma parede. Que é um pouco o que acontece nos concertos, pela maneira como nós tocamos, e nós queríamos que acontecesse também no disco. E calor sonoro acho que também é uma palavra, são palavras mais ou menos certeiras, porque a sala passa também muito, porque como não era um estúdio muito isolado, e sente-se muito o espaço. Que também interessava, nós também queríamos isso.
Muito obrigado, Pedro Lucas, obrigado, por teres vindo cá à Terra Pura.
cidade ao alto dos corações. Vamos comer, lá tu tens a cama arder. Não vês a chama cantar para chamar um vilão, chamada para o coração. Eu só sei que a canção vai em forma de oração. Nunca vi o autocarro passar à frente.
Ao final de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, em rede de rádios locais, onde tivemos a oportunidade de conhecer o primeiro álbum, primeiro longa duração do quarteto lisboeta Os Velhos. Vamos terminar com os convidados da próxima semana e irmãos mais velhos deste coletivo que acabamos de escutar. Os Velhos são os Golpes com a sua marcha, cujo teledisco Não Devem Perder, um teledisco gravado na Codelaria de Alter do Chão. Vamos então ficar com a marcha dos Golpes, até para a semana. É tudo por hoje, já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Podem ouvir em streaming ou efetuar o download dos podcasts. Até para a semana.
A vida corre inteira pelas nossas mãos. Amor. A morte morre inteira pela força das nossas mãos. A vida corre inteira pelas nossas mãos. A morte morre inteira pela força das nossas mãos. A vida corre inteira pelas nossas mãos. A morte morre inteira pela